Olá a todos, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia com a jornalista Cláudia Ribeiro e comigo, Odilon Araújo. E claro, na entrevista aqui no estúdio, mais uma conversa muito interessante sobre saúde. Hoje o tema é o câncer colorretal. Durante este mês de outubro, tivemos aqui na programação da Assembleia Legislativa, inclusive como parte das ações do Outubro Rosa, a realização de uma audiência pública que discutiu o câncer colorretal. Seus sintomas, formas de tratamento, riscos e a importância da prevenção. A audiência pública foi proposta pela deputada cantora Mara Lima, do PSC, e rendeu algumas horas de discussão no plenarinho da nossa Casa de Leis.
De acordo com números do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer colorretal é hoje um dos que mais matam no país, ocupa a segunda posição no número de mortes entre as mulheres e a terceira posição no número de mortes entre os homens. Nós destacamos aqui que, além das muitas autoridades médicas que participaram da audiência, né, estavam presentes a deputada cantora Mara Lima, que era proponente do evento, e o deputado Dr. Batista, que é justamente da área, né, um cirurgião do aparelho digestivo.
Muito bem, para falar sobre o assunto, nós convidamos para a nossa conversa aqui no programa da Rádio Assembleia a doutora Maria Cristina Sartor, que é médica coloproctologista no Hospital de Clínicas de Curitiba, professora na Universidade Federal do Paraná e também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa aqui da Rádio Assembleia. Muito obrigado por aceitar nosso convite de vir aqui esclarecer esses assuntos tão importantes.
Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Nós estamos no Outubro Rosa, que diz respeito à mama, mas diz respeito também à saúde da mulher. E a mulher, logo depois do câncer da mama, o câncer mais importante que necessita prevenção, conhecimento, esclarecimento, é seguramente o câncer colorretal.
Então vamos lá, o que é o câncer colorretal? Gostaria que a senhora explicasse o que acontece ao paciente quando fica com essa doença. Há uma preocupação também que ela é silenciosa, por que é silenciosa e tão perigosa?
Então, o câncer colorretal, o segmento colorretal é conhecido como todo intestino grosso, reto e ânus. Né? Intestino grosso chama-se cólon e reto e ânus, por isso nós falamos câncer ou segmento colorretal. Basicamente, câncer do intestino. O intestino grosso é onde nós temos muito mais casos de câncer do que o intestino delgado. O intestino delgado, felizmente, ele é um pouco poupado pela incidência de câncer, embora também tenha alguns tipos mais característicos no intestino delgado. Mas o nosso assunto hoje aqui é o intestino grosso, que é o que é mais prevalente na população.
E por que que é uma doença silenciosa? Ela não tem sintoma, doutora?
Ela só dá sintomas, geralmente, quando bastante avançada. O intestino é um tubo, né? E todos os segmentos tubulares, seja artérias, veias, intestino, esôfago, eles precisam estar quase que totalmente obstruídos para que nós, principalmente nos lugares onde passam líquidos, né? E para que possam dar sintomas. Então, sintomas de oclusão. Felizmente, muitos desses tumores sangram antes mesmo de ocluírem. Então, o sangramento que nós percebemos ao evacuar, o sangramento nas fezes, nos servem como alerta.
Isso já é um sinal bem grave.
Né? Isso, e é um sinal que nós devemos procurar auxílio médico, não é para ficar pensando que se trata de hemorroida.
Esse sangue não é nada.
Quem vai decidir se é hemorroida, que pode até não precisar tratamento específico, ou se é um câncer ou alguma outra doença importante do intestino, é o seu médico. Algumas lesões que ainda não são câncer, que são benignas no intestino, mas que um dia vão virar câncer, podem sangrar, mas isso depende da nossa sorte.
Agora, eu queria saber uma coisa da senhora, que é médica, especialista nesse tema. Antes de aparecerem esses sintomas, esses indícios aí, né, esses sinais, o que ocorre dentro do intestino? Como é que começa a formação desse câncer? O que que vai ocorrendo ali dentro que já começa a mudar a estrutura?
A causa direta de qualquer câncer nós, infelizmente, não conhecemos. mas nós sabemos muito dos passos que levam a um câncer. Nem todo câncer é hereditário, mas todo câncer é genético. E no que concerne ao intestino grosso, a maioria dos cânceres, cerca de 75% deles, começam a partir de uma lesão benigna. Então, a célula lá do epitélio que recobre toda a parte interna do intestino começa a crescer mais do que deve por uma alteração genética nela. E aí ela começa a se reproduzir de forma equivocada, vamos dizer assim, estimulada por essa alteração genética. Vão se somando outras alterações genéticas, já que existe uma bagunça celular ali, que propicia a chance de novas alterações genéticas que vão se somando. E aí nós temos o pólipo. O pólipo é uma lesão benigna, parece uma verruga, que aparece na superfície do intestino, muito pequenininho, ele pode ter 1, 2, 3 milímetros e vai crescendo. Vai crescendo, vai somando alterações celulares, até que cerca de 8, 9, 10 anos depois que começou a primeira alteração celular, nós temos daí as alterações genéticas que são mais importantes e que vão definir que aquela lesão deixa de ser benigna e passa a ser uma lesão maligna.
Afinal de contas, não foi feito nenhum exame preventivo nesse tempo todo.
Passou. Por isso é importante o exame, né, doutor?
Todo esse período, veja só, praticamente uma década, né, em média, é assintomático. E nós ainda temos uma lesão pequena. Mesmo depois desse tempo, esse câncer inicial, é o que nós dizemos, ainda é inicial, ainda é passível de cura. E muitas vezes nem precisa de grandes cirurgias para que nós consigamos a cura. Por isso, por nós sabermos algumas pessoas que têm mais risco, idades que têm mais risco, o câncer colorretal é um câncer perfeito para nós fazermos a prevenção. Primeiro que é o único que pode ser prevenido. Nós temos como achar a lesão inicial ainda benigna, que é o pólipo chamado adenoma, que é um nome específico dos vários pólipos que tem no intestino. Alguns têm importância com relação a câncer, outros não. Mas o adenoma, sim, tem uma grande importância.
Ele é retirado daí durante o
exame,
se for paciente, detectado?
Se esse paciente for submetido a um exame chamado colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino grosso, ele pode ser identificado e retirado pela própria colonoscopia, mesmo quando ele for já maior, com 2, 3, 4 centímetros de tamanho.
Bom, a senhora destacou aí o tempo, né, de desenvolvimento da primeira célula diferente e tal. É assustador o tempo, né, que a doença vai se ampliando dentro do nosso corpo sem ser incomodada, vamos dizer assim. Na audiência pública que aconteceu aqui na Assembleia, a senhora destacou a importância da prevenção. Acabou de destacar agora também. Mas como fazer essa prevenção? Há formas diferentes também. Queria que a senhora explicasse quais são os primeiros passos e depois os exames um pouco mais invasivos. Como é que é?
Isso. Bom, prevenção de câncer tem tudo a ver com o nosso estilo de vida. Então, nós não devemos começar a prevenir câncer depois dos 60 anos. Aí nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer de errado na vida para facilitar o aparecimento
tem
e a vida de um
tempo,
câncer.
Né?
A prevenção do câncer primária tem a ver com hábitos de vida saudáveis. Então, nós devemos ter uma alimentação saudável, não é proibido comer carne, mas não é para ter exagero. Nós devemos comer uma quantidade boa de fibras. Fibras, entenda-se, folhas, alimentos com cascas, verduras em geral, frutas em geral, cereais, castanhas, tudo isso vai deixar um resíduo e alguns elementos nutritivos dentro do nosso intestino que não vão ser absorvidos para calibrar os nossos pneus, né? E vão servir de alimento, de nutrientes para a mucosa, a superfície do que reveste o intestino. Ela precisa desses nutrientes em contato direto, essa superfície precisa, para que ela fique nutrida e não se submeta a processos inflamatórios, que no fundo é ali que começa, e desenvolva os erros celulares que vão levar ao câncer. Então, uma alimentação saudável, pobre em gorduras, não estou dizendo com ausência de gorduras, né? Sem exagero de carnes, especialmente carne vermelha, com bastante verduras, frutas e cereais e líquido. Sem líquido, nós não conseguimos fazer um bom bolo fecal. E aí, nós também atrapalhamos um pouquinho a saúde do nosso intestino. E a nossa saúde, porque é muito desconfortável você ter intestino preso. Não existe nenhuma ligação científica, comprovadamente científica, entre os que têm intestino mais preso e a incidência de câncer no intestino. Tá?
Isso é importante, né? Porque as pessoas
mas,
não acreditam.
Isso,
né?
Mas existem evidências de que você vai ficar mais tempo com toxinas que vieram da putrefação dos alimentos. Putrefação é o que acontece ao longo do nosso intestino e é extremamente importante para os mecanismos metabólicos da nossa digestão, mas provavelmente nós damos mais chance às agressões celulares dentro do nosso intestino grosso se nós não tivermos um bom hábito intestinal.
Doutora, a senhora dá um destaque também à prevenção para quem tem casos na família. Tem uma idade lá que a pessoa tem que estar atenta para quando iniciar a fazer, e daí é um exame mais agressivo, inclusive. Explica para a gente, por gentileza.
Isso é a segunda etapa da prevenção. Além de nós nos prevenirmos com uma qualidade de vida adequada, eu esqueci de falar também de exercícios físicos, é extremamente importante nós termos atividade,
né?
Física, regular, tomarmos sol, apesar de morarmos em Curitiba, não perdemos as nossas chances de tomarmos sol, de nos movimentarmos muito. Existe a segunda etapa da prevenção, que é definir os fatores de risco, as populações, a população que se inclui dentro dos fatores de risco. Primeiro fator de risco muito fácil de nós identificarmos é a nossa idade. A maioria dos tumores que atingem o intestino grosso estão relacionados ao envelhecimento. E talvez até isso justifique por que esteja aumentando tanto o número de casos. Nós estamos tendo saúde, tendo qualidade de vida, por mais que nós reclamemos disso, para ficarmos mais idosos. Se nós não tivéssemos um pouco mais de saúde e qualidade de vida do que tinham os nossos antepassados, o governo não estaria tão preocupado com os aposentados, né? Então, só por ali já é uma evidência, né, que nós estamos vivendo mais e melhor. E o câncer colorretal, ele começa a aumentar a sua incidência. O câncer que nós dizemos esporádico, que pode atingir qualquer um de nós, independente de herança genética, né? Ele começa a aumentar bastante a sua incidência a partir dos 60 anos. Ele já é um pouquinho mais elevado na década entre 50 e 60 anos, mas a partir dos 60 anos ele começa a ter uma incidência, uma prevalência bastante respeitável. Então, como nós temos, que nós acabamos de falar, 10 anos de evolução entre o início da lesão, lá ainda benigna, até a transformação do câncer, e nós queremos pegar a lesão ainda benigna, ou pelo menos queremos pegar um câncer precoce, os pacientes que atingem os 50 anos devem ser submetidos aos métodos de prevenção de câncer. Nós temos uma orientação bastante recente, de maio desse ano, da Associação Americana de Oncologia Clínica, sugerindo que isso se comece a partir dos 45 anos, porque está havendo evidências de que o número de pessoas com menos de 50 anos que já tem câncer no intestino é bastante significativo. E isso vem de encontro com alguns estudos que foram feitos, inclusive na universidade, da população atendida aqui em Curitiba. a gente tem percebido uma diminuição de idade de diagnóstico de câncer colorretal e, portanto, de início da doença.
E por que que isso está acontecendo, doutora?
Não se tem ainda uma ideia precisa sobre isso, né? Então, aí começam as inferências, né, a respeito de hábitos de vida, tóxicos alimentares, mas é muito difícil nós comprovarmos isso. Uhum. Porque normalmente são experiências feitas em modelos animais e que para ser transportadas para o homem nós temos outras variáveis e que não nos dão essa certeza. Mas as evidências estatísticas mostram que conservantes, uso indiscriminado de agrotóxicos, que foi o que mudou nos últimos 40, 50 anos, né? Podem contribuir com isso. E nós temos que respeitar essa informação.
Doutora, a senhora citou agora, e a gente tem uma estimativa, né? E, inclusive, foi destacado também na audiência pública realizada aqui na Assembleia, que só neste ano de 2018 devem ser diagnosticados 36 mil novos casos de câncer colorretal no Brasil. Por que esses números vêm aumentando tanto a cada ano? A medicina está avaliando com mais eficácia, as pessoas estão procurando fazer mais esses exames, ou fatores no modo de vida das pessoas mesmo que determinam esse aumento e os casos são maiores, são mais casos mesmo, mais numerosos?
Muito provavelmente é uma somatória de tudo isso. Veja só, 38 mil novos casos... Certamente, a maioria dessas 38 mil pessoas, se tivessem um acesso pleno à saúde, se não tivessem tanto preconceito ou medo de diagnósticos, poderia ser um número muito menor. Pelo menos 75% deles poderia ter sido evitado, né? São 36 mil novos casos de 36 mil novos casos de câncer colorretal, com uma grande parte já avançados.
Uhum. E falar em avançado, quando que se pode ser curado esse câncer? Se descoberto bem precocemente, a chance de cura, qual é?
Bom, se nós descobrirmos ainda na fase pré-maligna, 100% de cura. Uhum. Se nós estivermos falando de um câncer, já câncer, mas que atinge as camadas superficiais do intestino, ele é passível de ser tratado por endoscopia e ter cura. Uhum. Na camada um pouquinho mais profunda, aí já envolve tratamentos cirúrgicos. Né? Uhum. A quimio e a radioterapia, elas são adjuvantes, elas são auxiliares, mas ainda a principal forma de se curar câncer colorretal, quando ele ainda é curável, é a cirurgia. Uhum. A quimio e a radioterapia são participantes disso quando se fazem necessários.
Quer dizer, destacamos mais uma vez, é um câncer absolutamente com boas chances de cura em qualquer estágio.
Isso.
Que você
mesmo nesse caso cirúrgico.
Mesmo no caso cirúrgico. Bacana. Quando nós temos o cólon, ele tem básica, de dentro para fora, ele tem algumas camadas que nos dão a probabilidade de que isso se dissemine. Quando ele atinge só a mucosa, que é a primeira camada lá, que aparece a parte de dentro da boca da gente, né? Ele é curável mesmo endoscopicamente, uhum. Totalmente curável, não precisa nem ser seguido com exames muito sofisticados e caros, como acontece nas fases mais avançadas. Quando ele atinge essa primeira camada, mais a segunda camada, que ainda nós chamamos de submucosa, se isso ainda for muito superficial, também é curável endoscopicamente. Uhum. Pouquinho mais profundo, eu estou falando aqui de 1 milímetro de diferença, uhum. Tá? É fácil o câncer crescer para 1 milímetro. Nós já precisamos indicar cirurgia, mas mesmo assim a cirurgia é com intuito curativo.
Entendi.
E ele pode ser mais profundo, atingir o músculo do intestino, atingir a camada externa do intestino. E se ele não, e atingir inclusive os gânglios periintestinais. Mesmo a chance de cura vai diminuindo, mas ela ainda existe. E aí sim nós precisamos da ajuda da quimioterapia e, quando é localizado no reto, da radioterapia.
Doutora, quantas pessoas hoje estão na fila para fazer o exame da colonoscopia no Paraná? E não sei se a senhora tem esses números, mas vamos lá. A senhora tem uma estimativa disso?
É, a colonoscopia é preciso. A colonoscopia é um exame de endoscopia que vê todo o intestino grosso. Entra pelo ânus e vai até o intestino delgado. Nós temos entre 1,5 metro e 2 metros de intestino grosso. Então, a gente consegue examinar uma grande extensão.
Temos ali a ilustração, inclusive, né?
Parece
que... Pode mostrar, a senhora pode fazer.
Então, aqui, ó. Nós temos aqui o desenho do intestino grosso.
Com a caneta.
Por trás dele, aqui está o desenho do intestino grosso, né? O colonoscópio entra através do ânus e percorre todo esse segmento. Aqui por trás, na sombra, nós vemos o intestino delgado, que é muito mais longo. Nessa ilustração, nós vemos como que um pólipo começa uma lesão bem pequenininha na superfície do intestino, vai crescendo, à medida que ele cresce, se transforma em câncer, ele adquire a possibilidade de invasão e adquire a possibilidade de sair pela circulação. Então, quando ele ainda invade as camadas mais superficiais, nós temos menos chance de ele sair pela circulação e atingir gânglios e órgãos à distância. Mas à medida que ele vai chegando nas diferentes camadas do intestino e até ultrapassando o intestino, atinge os linfonodos, entra na corrente sanguínea e vai para o fígado, vai para o pulmão, vai para os ossos. Né? Então, essa etapa aqui deveria ser o nosso objetivo principal.
Uhum.
Olha quanto nós economizaríamos depois.
Uhum.
Se nós conseguirmos chegar nessa etapa, esse procedimento, que é a colonoscopia, consegue curar aqui. Nós tiramos essa lesão e o indivíduo, a pessoa vai para casa.
Vida normal.
Vida normal. Claro que tem riscos, a colonoscopia não é isento de riscos, tem riscos. Mas é um risco muito menor do que tudo que vai acontecer depois relacionado ao câncer. Se eu achar uma lesão dessa, né, veja aqui, está a circunferência do intestino, essa aqui é a mucosa normal, e metade dessa circunferência está sendo literalmente carcomida por essa lesão que é o câncer. Isso já é um câncer avançado. Já ulcerou, já é profundo, isso eu não consigo mais tratar por colonoscopia. Isso com certeza é um paciente que vai para cirurgia e muito provavelmente para quimioterapia. Então, já vão ser 6 meses, 1 ano de tratamento, se conseguir atingir a cura. A chance desses tumores desenvolverem metástases à distância é muito grande.
E para outros órgãos, no caso.
Exatamente. E isso nós devemos, então, ser vigilantes mesmo depois do tratamento.
Doutora, então sobre a fila.
A fila, voltando à fila. Bem, a colonoscopia...
Ela tem na saúde pública? Ela é oferecida?
É oferecida por uma grande teimosia de quem insiste em manter os serviços dentro da saúde pública. A colonoscopia ela é muito mal paga pelo sistema de saúde. Ela não é coberta. Normalmente, o Estado, o município, as universidades subsidiam o valor da colonoscopia,
uhum.
Porque se for fazer colonoscopia, portanto, que o SUS paga, que dá 100, 120 reais, todo o conjunto, desde o trabalho das pessoas envolvidas, e não são poucas pessoas, eu preciso de um endoscopista, geralmente de um outro médico ou de um anestesista para sedar o paciente, para que ele tolere o exame seja feito de forma confortável e segura. Eu preciso de um técnico de enfermagem para alcançar o material da sala, outro para lavar esse material. São regras muito estritas de limpeza para evitar a contaminação desse material, afinal de contas, eles não são equipamentos descartáveis, né? Seriam extremamente caros se fossem descartáveis. Eu preciso de alguém para cuidar desse indivíduo depois que ele terminou a colonoscopia. Eu preciso dos funcionários na secretaria para marcar, para chamar, para depois encaminhar. Olha toda a estrutura, fora equipamento, que é uma brincadeira que custa quase 1 milhão de reais para montar uma boa sala com equipamentos adequados de endoscopia. Aí vocês me perguntam se nós temos isso. O Hospital de Clínicas tem. Só que nós recebemos pedidos de colonoscopia do estado inteiro e até de outros estados, além dos pacientes que procuram o Hospital de Clínicas, que são encaminhados para lá.
Por isso, no Hospital de Clínicas são quantas
pessoas?
Nós
temos facilmente uma fila de 1000 pessoas.
Há caminhos para que ela seja reduzida, essa fila?
Sim. Há caminhos e são caminhos que nós estamos insistindo muito em tentar implantar.
Por exemplo, doutora?
Primeiro, educação médica. Muitos desses exames que aumentam, engrossam essa fila, são solicitados de forma desnecessária. Porque no serviço público, e não só no serviço público, nos serviços em geral, no mundo inteiro, não tem gente suficiente, colonoscópio suficiente para atender toda a população. Então, nós temos exames que podem iniciar essa prevenção de uma forma não invasiva, bastante segura e bastante barata. O exame mais conhecido no mundo para isso é o teste de sangue oculto, onde nós pegamos um pouquinho de fezes, colocamos em contato com um reagente, o mais comum é o guaiaco, e que tem em todos os nossos, todas as unidades de saúde têm condição de encaminhar para isso. E se aquela amostra ficar azul, é sinal de que tem algum reagente parecido com câncer. Qual que é o problema desse teste? Ele dá muito falso positivo. Qualquer teste de prevenção que dê positivo, seja radiológico, exame de fezes, exame de sangue, vai para uma colonoscopia. Se eu tenho um exame que dá muito falso positivo, eu provavelmente vou indicar colonoscopias desnecessariamente. Quando que ele dá falso positivo? Se eu não respeitei todas as regras dos 3 dias de dieta que me são pedidos, que são não comer nada de carne, nada de peixe, nada de frango, não tomar aspirina, não tomar nada que tenha vitamina C, inclusive alimentos com vitamina C, não comer alimentos vermelhos, beterraba, por exemplo. Uhum. Nós temos reagentes corantes que vão interagir com o guaiaco.
São todas as orientações aí, né? Tem que seguir, tem
apenas
que ser disciplinado.
Apenas 15, isso são estudos feitos mundialmente, apenas 15% dos pacientes fazem a dieta como deve ser feita. Então, tudo o resto tem uma grande chance de ter falso positivo. Em compensação, ele é muito sensível para sangue. É? Hoje, nós temos um outro tipo de teste de sangue oculto, que chama teste de sangue oculto imunológico, que ele ainda não é disponibilizado nos sistemas públicos. Alguns lugares estão começando a dar preferência, porque estão enxergando que, apesar dele ser um pouquinho mais caro que o teste de guaiaco, que custa menos de R$10, né, ele evita exames muito caros, desnecessários, que é o teste de sangue oculto imunológico. O que que ele faz? Ele consegue reagir apenas com um reagente do sangue humano, a protoporfirina do sangue humano. Então, se eu comer churrasco ontem, esse teste não vai reagir com a carne do boi, né? Nem do porco, nem de todo o exagero que nós fizemos no churrasco. E tem mais uma situação favorável a esse exame. Com o teste de sangue oculto habitual, se eu tiver uma inflamação no dente e um sangramento que nem eu enxergo, ele vai dar positivo. Esse teste imunológico, ele não consegue se positivar com sangue digerido, porque ele já foi desdobrado em outros elementos. Então, a chance de ele dar positivo com sangue digerido é pequena, ou o volume de sangue tem que ser muito grande. E aí, deve ser até um paciente que não seja assintomático.
Certo.
Outra coisa importante, prevenção nós só fazemos com pacientes que não têm sintoma nenhum. Qualquer sintoma, se o indivíduo viu o sangramento, ele não precisa fazer sangue oculto. Ele mesmo está vendo, para que eu quero ter um teste que vai me dizer se eu estou sangrando?
Já está claro, né?
Aí é jogar dinheiro fora, mesmo que seja R$3. Né? Então, teve sangramento, teve alteração do hábito intestinal, começou a ter uma diarreia que não passa, tinha o intestino bom, começou a ficar preso e não melhora, por mais que você melhore a dieta e tome mais líquido. Está com distensão abdominal, está com anemia crônica, e no exame de sangue o médico pode perceber, por sinais indiretos, aquela anemia é por perda de sangue. Se é uma anemia crônica por perda de sangue, eu tenho que fazer a investigação. Eu não estou mais fazendo prevenção. Outra coisa que você me perguntou, grupos de risco. Se eu tenho parentes de primeiro e segundo grau, principalmente mais de um na minha família, e especialmente os com menos de 60 anos, eu tenho uma probabilidade bastante grande de um dia ser portador de câncer colorretal. Então, mesmo assintomático, eu devo começar a buscar esse diagnóstico, pelo menos a partir dos 50 anos.
Ô, doutora, e assim, falou da fila, agora, para aquele paciente que está com a doença e está na fila, com uma fila tão grande, não há o risco aí da doença se desenvolver no momento que ele já deveria estar tratando? Como é que fica daí? Também fica uma situação complicada.
Essa fila tem nos deixado sem sono e com taquicardia todos os dias que nós olhamos para aqueles pedidos. O Hospital de Clínicas e certamente outros lugares onde tem fila, o Hospital de Clínicas tem fila porque ele foi o primeiro lugar do estado que oferece colonoscopia pelo SUS. A colonoscopia como realidade nos sistemas públicos, ela não é antiga, ela é bem recente. E como era o único lugar, todo mundo mandava para lá. Então, nós nunca conseguimos dar conta da demanda, nem da demanda interna e muito menos da demanda externa. Uhum. Mas o hospital sempre fez muitos esforços para tentar diminuir as consequências dessa fila, porque todos que estão lá, desde os secretários até os médicos, nós ficamos com taquicardia olhando a fila, sabendo que muitos desses pacientes estão lá e nós não sabemos que estão, porque nós recebemos solicitação do exame, né? Devem estar com câncer. Então, volta e meia, nós sentamos com aqueles pedidos no colo. E se quem solicitou o exame o fez de forma adequada, colocando os dados adequados do paciente, a gente seleciona alguns pacientes para tentar fazer encaixes. Ao invés, nós temos uma capacidade de fazer 6 exames numa tarde, numa sala, e não devemos fazer mais que isso, porque cansa, e daí nós começamos a errar por cansaço, né? Nós conseguimos colocar naquela tarde um paciente a mais, outro paciente a mais. Tem pacientes que são educados, são gentis. Se tem, por algum motivo, não podem comparecer ao exame agendado, avisam que não vão. Uhum. E daí nós conseguimos colocar outros pacientes que estão na fila, aguardando com uma certa urgência. Mas isso é um mecanismo muito artesanal. Nós precisamos, mais do que isso, orientar quando se pedir o exame. Porque é muito desconfortável para todos nós, quando o paciente chega para fazer o exame, e para fazer o exame você precisa preparar o seu intestino, você precisa fazer 3 dias de dieta,
que é horrível,
e no dia do exame tomar um... Não, não é horrível.
Uma espécie de um laxante.
A dieta não é horrível, você só não vai comer semente,
pelo menos quem
casca.
Faz reclama do preparo, né?
É assim, você às vezes, quantas vezes você sai em jejum da sua casa e não reclama? Mas o dia que você tem que fazer exame de sangue, aquele café da manhã faz a maior falta do mundo, dá a impressão que você nunca come, né?
Uhum, uhum.
E existe esse efeito emocional.
Sim,
né?
sim.
A dieta é não comer nada durante 3 dias que tenha folhas, legumes, cascas, sementes, porque entope o aparelho,
uhum.
né? E tomar muita água.
Sim.
Você pode comer tudo aquilo que a gente diz que não é para comer só aquilo, né? E você tem a alegria de poder comer só batata, arroz, macarrão, carne pode
tudo
comer.
Que é bom, né?
Né? Desde que você tome uns 3 litros de líquido
Sim.
por dia. Você só vai ter restrição de alimentos nas 24 horas que antecedem a colonoscopia.
Uhum.
Mesmo assim, você não precisa passar fome. Se você tomar suco bem coado, líquidos adoçados, você vai ter caloria. Sim. Você vai passar vontade.
Doutora, eu queria destacar uma outra situação. Assim, a senhora deu várias orientações aí. Quer dizer, hábitos mais saudáveis com relação à alimentação, à prática de atividade física, a preocupação de fazer a investigação antes de ter o tal sintoma, né? Isso tudo se refletiria também em redução de custos no Sistema Único de Saúde, né? Então, todas as orientações que a doutora deu, a gente já sabe, teria um reflexo impactante, absolutamente impactante, num sistema do Brasil todo, se as pessoas se conscientizassem mais. Eu pediria para a senhora agora uma dica final, que a senhora deixasse seu recado aí para os nossos ouvintes, né, que também eventualmente vão ao médico e precisam investigar situações e sintomas no corpo de cada um. Então, dicas finais aí, doutora.
Então, primeiro, para os ouvintes que têm algum sintoma do aparelho digestivo, né? O intestino é teimoso, egoísta, não quer dividir o seu produto com o mundo, ou então o intestino não é nada egoísta e, de repente, está evacuando mais vezes do que é o habitual. Você tem algum sinal de sangramento no intestino, mudou o cheiro, a cor das fezes, você está tendo um emagrecimento não explicado, embora fique feliz por esse emagrecimento, mas nós temos que ter justificativa para emagrecermos. Uhum. Você está tendo anemia, né? Anemia não é doença, é sintoma. Não adianta tratar anemia sem saber a causa dela. Você está tendo algum mal-estar relacionado ao seu trânsito intestinal, procure o seu médico. Não fique imaginando que aquilo é hemorroida, que aquilo é azeitona que estava na empada, que você comeu no churrasco. Não fique imaginando que aquilo são gases que uma hora vão sair, mas tem que saber por que que está produzindo isso. Na maioria das vezes, vão ser doenças benignas e até banais. Mas é o seu médico que vai lhe dizer isso. Se você não tem sintoma nenhum, mas já fez 50 anos, bem-vindo à comunidade, nós ganhamos parabéns, abraços da família e um vale exame preventivo de câncer colorretal. Se você tem acesso ao exame de colonoscopia, parabéns, o exame mais eficaz ainda é a colonoscopia, mas é um exame caro. Se você não tem acesso direto, porque você não tem plano de saúde ou porque o serviço público onde você está não pode disponibilizar isso para todo mundo, procure também o seu médico e diga que você quer fazer prevenção de câncer do intestino. Ele pode pedir um teste de sangue oculto. Se tiver que fazer dieta, por favor, obedeça estritamente à dieta. Se você tiver felicidade de ter acesso ao teste imunológico, faça o teste imunológico, é muito simples e vai evitar muitas mortes desnecessárias. Se você é mais jovem do que 50 anos, mas tem parentes de primeiro e segundo grau que tiveram câncer colorretal com menos de 60 anos, vá procurar seu médico e se informar sobre qual a melhor maneira de você prevenir, porque você tem chance de ter uma forma de câncer colorretal hereditária. A maioria dos tumores, eu repito, é genético. Ser genético não significa ser hereditário. Mas existe uma porcentagem bastante razoável desses tumores que são hereditárias. Se você tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, quem tem sabe bem o que é isso, são doenças inflamatórias crônicas do intestino, você também tem maior chance de ter câncer colorretal. E o seu médico, especialista nessas doenças, vai saber orientá-lo a fazer, aí sim, colonoscopia, não adianta ser sangue oculto, obrigatoriamente a prevenção é com colonoscopia. Ele vai lhe orientar qual é o intervalo de colonoscopias e com que idade você deve começar, porque foge de todas as outras regras. Se você já teve alguma vez pólipos intestinais na vida, já foi tratado disso, volte para o seu médico, porque você precisa fazer colonoscopias também. Não adianta fazer teste de sangue oculto para ver se não nasceram outros pólipos. As pessoas que têm retocolite ulcerativa, história na família que leve ao diagnóstico de câncer hereditário, doença de Crohn e antecedente pessoal de pólipos, eles são do grupo de alto risco. Eles devem fazer prevenção com colonoscopia.
Doutora, muito obrigado por todas as orientações aí.
Ótimo.
Dicas muito importantes. Tem uma frase final?
Sim. Não tenha medo dos exames. Tenha medo de ter câncer desnecessariamente.
Tá, estão aí todas as dicas. Então, conversamos hoje com a doutora Maria Cristina Sartor, que é médica coloproctologista no Hospital de Clínicas, professora na Universidade Federal do Paraná e ex-presidente da Sociedade Brasileira de
Coloproctologia. E aqui estou representando também a ABRAPES, que é a Associação Brasileira de Câncer, de Prevenção de Câncer Intestinal, e que tanto a Sociedade Brasileira de Coloproctologia quanto a ABRAPES, quanto os serviços que têm residência médica em coloproctologia, estão se empenhando em trazer o intestino gigante. Entrem na internet com o nome intestino gigante, todos vocês vão saber do que se trata. É uma feira muito bacana, muito esclarecedora, muito bonita. Vai vir aqui para Curitiba nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. É um esforço de todas as autoridades públicas, das universidades, dos serviços que fornecem treinamento em coloproctologia e endoscopia, que estão fazendo esse mega esforço para trazer essa feira que é muito interessante. Levem seus filhos, suas famílias, avisem os seus vizinhos, logo nós divulgaremos o local e os horários de forma adequada e o acesso a essa feira.
Oba, e a gente vai divulgar aqui também no programa,
com
né?
Com toda certeza.
Obrigada, doutora.
Muito obrigado.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade.
Nós nos despedimos hoje do nosso programa da Rádio Assembleia. Muito obrigado pela sua companhia.
E se você gostou da entrevista, você pode ouvi-la novamente no site da Assembleia, alep.pr.gov.br, lá no link Rádio Assembleia, e assistir também no canal do YouTube da TV Assembleia.
Até a próxima. Tchau, tchau.